Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Voltamos com o Pedaleira. Meu Deus, quanto assunto hoje, falando de educação física, de saúde, de qualidade de vida com esses dois coaches maravilhosos. A gente tá aqui, papo no ar, fora do ar, nos bastidores aqui, tá rolando muita coisa. Mas eu acho que, olha, a gente já tá 15 minutos do final do nosso programa, infelizmente. Eu gosto muito, muito de falar sobre sedentarismo, porque eu acredito muito no esporte como saúde, uma solução para a saúde. E eu fiz recentemente um trabalho numa escola. A gente estava falando de uma das áreas da educação física, que é a recreação, trabalhar com crianças. Eu fiz um trabalho com o ciclismo numa grande escola aqui, e os pais levaram as bicicletas, e eu vi muita criança com muita dificuldade para pedalar. E como isso interfere diretamente na autoestima deles.
Uhum.
Né? Porque a bicicleta, assim, saindo um pouco do exercício físico, mas a bicicleta, ela dá um empoderamento para a criança, dá uma sensação de liberdade, né? Esse poder de fazer alguma coisa sozinho. Então, eu vejo como é importante. E eu vi muita criança um pouco acima do peso, né? E a gente tem dados bem preocupantes, que cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes já sofrem de problemas de obesidade. 8 em cada 10 continuam obesos, 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta.
É que a obesidade infantil, ela é muito preocupante, porque o que acontece? Falando um pouco da ciência, assim, né? Quando você começa a engordar, você cria novos núcleos celulares, né, de células adiposas. E esses núcleos, eles nunca, na sua vida inteira, eles não vão embora, por mais que você emagreça. Aquele núcleo celular, ele vai apenas aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Então, uma criança que gera obesidade, ela vai ter complicações pro resto da vida dela, provavelmente.
Alguns quilinhos já são suficientes para acender aí um sinal amarelo, né, do sobrepeso.
Então, a obesidade infantil, ela é muito preocupante, né? Porque o que a gente vê hoje em dia de doenças? A gente não vê mais questões relacionadas à infecção, que nem nós tínhamos antigamente. Por exemplo, ninguém mais morre de lepra. Hoje a ciência avançou e isso tá anulado, né? Aniquilado. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos doenças crônicas degenerativas. O que é isso? São doenças celulares. Então, a tua célula está enfraquecida porque come coisas industrializadas.
Gordura.
Então, muita gordura, falta de exercício físico, aumenta a insulina, enfim, N coisas que eu poderia estar citando. Isso, mas a gente vai muito longe. E daí essa célula fica totalmente enfraquecida. E aí o que gera? Câncer, né, que é uma doença celular. Você gera diabetes, que é outra doença celular. Então, hoje as doenças atuais da modernidade são sobre a sua célula estar doente e um poder de autocura reduzido a quase zero.
E o esporte, o exercício é prevenção, né, para diabetes, para hipertensão, para aquela gordura acumulada no fígado.
Para hipertensão é básico, né? Porque o que acontece? A gente faz exercício físico, a gente tem um efeito de hipertensão durante o exercício, só que após isso, a gente tem um efeito hipotensor, que ele pode durar até 48 horas depois do teu exercício físico.
Olha,
ou seja,
só que benéfico.
Dia sim, dia não. Se você fizer exercício físico, você tá tomando saúde.
Tomando saúde, exatamente.
Então, ele é, hoje, né, super indicado para quem tem hipertensão.
E existe o sobrepeso nos adolescentes, né, que é um degrau abaixo da obesidade. Né? E a obesidade hoje já é considerada uma epidemia.
Uhum.
Eu acho muito sério isso. Eu gostaria de falar todo dia sobre isso, né?
Né?
Principalmente para os pais. Eu sou uma pessoa muito observadora, então quando eu vou num shopping ou num restaurante, assim, eu vejo os pais fazendo aquele prato.
Eu vou ter que falar, não vou me aguentar.
Fala.
Eu nunca assisto Globo, olha a minha cara de quem assiste Globo, né? Eu não assisto Globo, tá na minha cara. Enfim, daí eu fui pra praia esse final de semana e acabou, não tinha lá, era só tinha Globo, tava chovendo pra caramba. E aí acabamos no Fantástico, o Fantástico fez uma reportagem de que eles estavam, como que era? o meu filho nunca faria isso. Então é uma câmera escondida que fica fuçando lá na vida do filho pra ver se abre a porra da porta, se não abre a porta. Enfim, uma coisa tipo de controle, né? E daí eu percebo tipo, que estão tão preocupados com controlar algumas questões e não tão preocupados com o comportamento deles dentro da casa deles em estar educando o teu filho de maneira saudável para que ele tenha uma educação para tomar as atitudes dele com relação à saúde dele, né? Então, o que está no teu poder hoje? Você educar os seus filhos dentro de casa, se movimentar, a comer melhor, mas não, os caras estão preocupados.
É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que vocês dois não têm filhos, eu tenho uma. É uma responsabilidade muito grande você ter um filho justamente por isso. Porque você tem que dar o exemplo. É?
Uhum.
Você não pode pedir pro teu filho não comer batata frita e você tá comendo, né? Salgadinho, tudo que a gente sabe, refrigerantes, todo esse...
Acho que a atenção tá meio voltada para uns lugares que... Ai, é tão... tranquiliza nisso, se preocupa mais com isso, assim. E... aí já entra nos assuntos.
Não, mas a gente... Mas é o assunto, o assunto saúde, né? O assunto... a função de vocês é essa na sociedade, que esse é esse o nosso tema de hoje aqui, né? A função do educador físico é educar, e educação é isso, é pegar no pé, né? Vocês acabam entrando um pouco na área da nutrição, com certeza. Sim. Porque não tem como emagrecer, não tem como você ganhar massa magra, não tem como você ganhar performance no esporte se você não tiver essa educação alimentar. É impossível.
É, caminham juntos, né?
É, então eu acho que... Imagine se você, o teu aluno vai chegar para ter uma aula com você e você tá lá num saco de Pringles. Não posso falar o nome aqui, mas é uma batata frita ou sei lá,
um alguma salgadinho.
Coisa. É, ou com uma barra de chocolate, né? 6 horas da manhã. É. Olha só, tem participação aqui pela nossa live do Facebook. Acho que são dois fãs de vocês, hein? Olha aqui. José Renato Menon falou que entrevista da hora. Já fiz aula com os dois na GoCycle e recomendo. Verdade.
José tem... Renato.
E a Francis Ellen Lining, ou Lining.
Ah.
Bora, GoCycle, muito bem representada. É
Vem
verdade.
Fazer minha aula, Fran.
E vocês estão aqui representando uma super equipe de profissionais que são formados e credenciados, principalmente.
Exato.
Né? E o tal do...
Crefe.
Me fala, para quem não quem está nos ouvindo e não sabe da importância de um profissional ter o tal do Crefe, que é a mesma coisa de um CRM, de um médico.
Perfeito.
E de um certificado de um dentista ou de um advogado que você contrata.
Idem.
É a mesma coisa.
Idem. Então, assim, principalmente no Brasil, o pessoal tem essa ideia muito... mas o conselho ele não serve, não precisa. Mas, gente, o pessoal tem que entender que, assim, não só na educação física, como em todas as áreas, os conselhos eles têm uma importância pelo seguinte: ele não existe só para você ter um número, para você dizer que você se formou. O profissional que está credenciado lá é um profissional que ele tem que apresentar os antecedentes criminais dele na hora de fazer esse registro.
Olha que importante hoje que a gente vive nesse mundo louco de gente.
Exato.
Maluca, psicopatas soltos a cada esquina. Importante.
Se houve algum processo, por exemplo, assim como na medicina isso é mais recorrente, né? Porque isso se torna mais público, digamos assim. Mas se a pessoa exerceu de forma errônea a profissão, ela tem esse conselho cassado. As empresas, qualquer empresa que tenha um RH estruturado, vai pedir esse certificado. Se a pessoa não tiver, ela não vai ser aceita. Então é importante, gente, porque além da questão profissional, da questão do trabalho, né, é a questão ética, a questão moral, né? Você tem que, e ainda mais
com
assim,
certeza.
Você tem que sentir confiança. Assim como você tem que ter confiança no teu médico, no engenheiro, na pessoa que vai fazer uma obra na sua casa.
Tem que ter respaldo também.
Exato,
né?
Porque a gente, como a gente já acentuou, que a gente trabalha com vários públicos, existem muitos preconceitos aí na nossa área, né? Do tipo, vou dar um exemplo, né? Às vezes a mulher não pode ter o personal homem.
Tem isso também.
Ainda tem, né? Dentre outros infinitos.
Mas tem muito da postura do profissional.
Muito da postura, e a gente sabe que isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente, não existe a faculdade, a universidade não vai construir você quanto a isso, quanto a teu caráter. Mas o conselho, né, os conselhos, eles têm uma função legal quanto a isso, uma função bem, bem social, que é isso, que é realmente ter no corpo dele alguém que vai representar a profissão, não alguém que vá ter o número, dizer que está apto e ponto final. Então,
e como é que você se credencia? Você se forma? Como é que funciona?
A educação física hoje ela está ramificada em duas áreas, né, que é o bacharelado e a licenciatura. Basicamente seria assim, a licenciatura vai trabalhar mais com a educação física escolar, né? E o bacharelado, toda essa gama aí que a gente citou aqui, né?
Tanto que
envolve.
São áreas diferentes. A licenciatura é educação e o bacharel é saúde.
Ah, não sabia. Isso. Olha só que bacana.
Então é importante isso. Importante isso, pessoal. Às vezes vocês vão buscar um personal trainer, por exemplo, ou alguém para dar uma aula de tênis no teu condomínio, para dar uma aula de dança. Esse profissional é o bacharel em educação física, né? Então, para ser, como comentei aqui antes, né, Cintia, para você se cadastrar lá, você tem que ter todo o teu histórico de currículo escolar, toda onde você se formou, que ano, se você colou grau, se você fez, tem que levar, como eu te falei, desde documentos básicos, né, CPF, declaração de imposto de renda. Então, assim, é uma coisa, um dossiê que é feito.
Isso é renovado mesmo. A cada ano? Como é que faz?
O registro hoje, na verdade, quando você vai se registrar, ele é um só, né? Você leva toda essa documentação. Porém, na verdade, assim, ele se renova de 5 em 5 anos. Uhum. Né? Só que vale dizer, pessoal, é isso que eu mencionei anteriormente aqui. Se houver alguma denúncia de algum profissional, se esse profissional causou um dano a alguém, ele automaticamente ele tem esse registro cassado. Então, assim, se o mau profissional está na área.
Mas ele tem como recorrer.
Tem toda a via jurídica para isso, né? Tanto na parte de...
Que legal, gostei.
Então assim, mas para resumir, né? Que é o que acho que é o foco aqui. Existe toda uma supervisão disso. Existe um órgão competente para isso. A academia, o clube, o condomínio, se ele é afiliado, se ele vai desenvolver uma atividade física lá, ele tem que ser filiado a esse conselho também.
E se a pessoa contrata um profissional que não tem o CREF?
Legalmente, ele não está agindo legalmente a profissão, né?
Não pode.
A gente pode, por exemplo, no nosso papel como profissionais da área, denunciar essa pessoa, né? Para que daí o CREF esteja agindo de maneira legal, né?
Acho justo. Acho justo. E por que tem gente que não tem o CREF?
Eu acho que daí parte daquela...
Tem bastante gente.
Mas é que eu acho que quem está contratando daí que está um pouco desinformado,
Acho que é mais uma questão
de como teve
aquele
senso comum, que nem a nossa conversa iniciou com a valorização da educação física, né? Antes era um senso comum o técnico de educação, né? Então, o lutador virava professor, a bailarina virava professora, não tinha realmente uma graduação assim tão estruturada como foi se desenvolvendo.
Muito bom,
então,
claro.
Então, acredito que a gente está numa atualidade bem mais consciente com relação à educação física. Então, se algum ouvinte não sabia, né, fica sabendo que se for contratar um personal, vale pedir essa credencial dele, que é o CREF. Esse profissional com certeza vai estar super habilitado.
Tem todo um respaldo, né? Muito legal, super bem colocado isso tudo, né? A importância disso. Se você não vai no médico que não tem o CRM, por que você vai contratar uma pessoa que vai cuidar da sua saúde que também não tem, né, o certificado do conselho?
Ainda mais hoje que assim, as redes sociais aí tem tanta gente palpitando na área nutricional, na área médica e na área
os blogueiros
de educador físico, o pessoal virou assim. Dizem, mas virou terra de ninguém. Quem falar mais lá sai na frente,
sai,
né?
Na frente.
Mas isso, assim, inclusive até o próprio monitoramento, a própria fiscalização nisso vem sendo maior também. Mas é importante, gente, a denúncia, né? Porque às vezes o órgão competente, ele não.
Não tem
por
como
mais
fiscalizar tudo, né?
É complicado, né?
Claro.
Então é como um crime, qualquer crime que aconteça na sociedade. Tem que haver a denúncia, tem que haver a inspeção. E isso acho que parte da sociedade, né? Acho que a gente está num mundo aí que a gente tem tantos direitos, né? Mas tem nossos deveres também, mas assim, já que a gente tem tanto direito, que a gente use, porque as vias estão aí. Então tá muito fácil a gente acessar essas vias hoje em dia.
Que legal. Maravilha, coaches. Eu acho que a gente já conseguiu tirar um monte de gente. Já tem um monte de gente super motivada a começar a fazer um exercício, um esporte, principalmente conhecer o estúdio que é a Go Cycle. O que tem de novidade lá? Tem algum pacote novo que tá... Toda semana tem, que eu sei.
Muitos pacotes. A gente, pra quem não sabe, gente, a Go Cycle é aula, né? Então, assim, seria como se você fosse comprar uma aula. Ele, não, ele não é uma mensalidade, como o pessoal está acostumado na academia.
Pode usar ilimitado.
Isso, então é por crédito. Então, assim, você vai consumindo seus créditos conforme você vai fazendo as aulas. E agora, para o carnaval, a gente está com todos os pacotes aí com 30% de desconto.
Tem então, aula todo dia no carnaval?
A gente só vai fechar na terça-feira, que é o dia do... oficialmente feriado de carnaval, né?
Uhum.
E na manhã da quarta de cinzas. Mas sábado, domingo, segunda-feira.
Ah, eu vou estar lá.
E quarta tem.
E hoje tem aula, hein? Tem hoje... Go Rage.
A gente vai sair daqui correndo pra dar aula.
Corre lá. Perfeito. E eu tenho uma pergunta pra fazer aqui pro Guto, pra Érica também. Você se depila?
Sim.
Sim, então, galera, sabe por que eu fiz essa pergunta aqui? Indiscreta. Porém, nem tanto, porque no programa que vem, quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre depilação para atletas e falando com foco na saúde, principalmente na saúde da mulher ciclista, que tem muitos problemas na área de contato com o cilim por conta das depilações. E a gente vai falar por que o ciclista se depila, né, quais os benefícios de ter essa depilação e quebrar aí também alguns paradigmas. Então, olha, eu quero agradecer muito. A gente chegou às 18 horas. Eu sei que vocês têm que dar aula.
Faltou tempo, como sempre.
Tem que voltar, vocês têm que voltar obrigatoriamente aqui. Vamos trazer os outros coaches também, dessa super equipe, toda credenciada da Go Cycle.
Uh-huh.
E é isso, muito obrigada.
Gratidão.
E galera, negócio seguinte: quarta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação.